de mais, o nosso pedido de desculpas e, sobretudo, o meu pedido de desculpa por vos ter feito esperar. Tivemos aqui um período, antes da ordem do dia, mais vivo do que se previa inicialmente e ocupou-nos um bocadinho mais do nosso tempo. Portanto, o nosso pedido de desculpa por estarmos a começar com, enfim, um considerável atraso. Vamos tentar recuperá-lo na medida do possível. Os nossos agradecimentos, em primeiro lugar, aos representantes da União das Misericórdias Portuguesas, designadamente ao Sr. Presidente, ao Sr. Manuel Lemos, ao Vice-Presidente Dr. Carlos Andrade, ao Sr. Provedor Ramalho, também ao Sr. Presidente da União das Mutualidades Portuguesas, recentemente reeleito, Sr. Luís Alberto Silva. Não temos ainda connosco ninguém da CNISP, provavelmente não foi possível estarem presentes. De qualquer modo, é relevante para nós, no âmbito destas audições que estamos a desenvolver, aliás, não apenas nós, esta Comissão, mas as várias Comissões da Assembleia da República estão a desenvolver audições sobre a temática da natalidade, sobre um projeto de resolução que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, cuja designação é aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade, e para nós foi muito importante, quando definimos as entidades a serem ouvidas, aquelas que são, digamos, as entidades representativas da economia social, das instituições sociais, designadamente os seus organismos de cúpula, como as uniões e a CNIS. Vamos funcionar da seguinte forma: eu irei dar a palavra por 1-2 minutos ao Grupo Parlamentar do PSD, exatamente para enquadrar a resolução que foi apresentada por esse grupo parlamentar. Depois darei a palavra à União das Misericórdias, depois à União das Mutualidades, para que os senhores possam fazer com a vossa reflexão sobre esta temática, em função daquilo que é a vossa área de intervenção, mas não apenas, é uma reflexão livre. E depois os grupos parlamentares dirigirão algumas questões aos senhores e os senhores terão novamente a palavra para o fecho. A intervenção inicial é muito breve por parte do grupo parlamentar do PSD, depois a vossa intervenção, enfim, até 10 minutos, eu julgo eu que será suficiente, mas se pretenderem um pouquinho mais também não haverá problema, e depois passaremos a uma intervenção até 5 minutos por cada grupo parlamentar e depois novamente a vossa resposta até 10 minutos também. Creio que assim conseguiremos fechar por volta das 5. Sr. Deputado João Carlos Figueiredo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento a todos os nossos representantes, os representantes da União das Misericórdias, das Mutualidades. Desejaram um bom ano neste início, nesta oportunidade. E dizer que, efetivamente, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um projeto de resolução e está a realizar um conjunto de audições que visam promover a promoção da natalidade. No fundo, este projeto de resolução traduz a preocupação deste Grupo Parlamentar relativamente à questão da natalidade, sabendo nós que não é uma questão nova, mas é uma questão estrutural do país. E que, obviamente, que importa falarmos e receber contributos e sugestões de quem, no caso das entidades hoje aqui presentes, que têm um tratamento direto com questões da parentalidade, da natalidade, e que importa, obviamente, ouvir, de forma a que também nos ajudem a traçar uma trajetória e, obviamente, também uma estratégia para combatermos esta realidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Manuel Lemos, Presidente da União das Misericórdias Portuguesas.
Muito boa tarde a todos. Desejar também a todos, pela nossa parte, um bom ano. Dizer que é com muito gosto que vimos aqui conversar um bocadinho sobre um tema tão importante para a sociedade portuguesa, que é o problema da taxa de natalidade. Congratular-me com uma notícia que li no jornal este ano, foi um bocadinho melhor, não sei se isso se pode já traduzir em números, digamos, da taxa de fertilidade, mas dizer que estamos perante, em primeiro lugar, talvez a primeira constatação, é que só há um país na Europa, que é a Irlanda, que atinge neste momento a taxa necessária para aquilo que se chama assegurar a manutenção da população, que tem a taxa 2,1, que é aquela que os demógrafos consideram mínima. Todos os outros países da Europa, e portanto Portugal nesta matéria podemos dizer que é um bocadinho mais grave, mas não é um caso único, nem sequer é o mais grave de todos, porque quer a Letónia, quer a Hungria e a Bósnia-Herzegovina têm números abaixo do nosso. dizer que vários, portanto, sendo um problema que é transversal a vários países, aos países europeus, todos têm, de uma maneira ou de outra, se preocupado e encontrado soluções mais ou menos engenhosas no sentido de tentar ultrapassar esta questão, no caso da Finlândia ou da França, que têm com certeza soluções que conhecem, não vale a pena amassá-los com isso. Este problema é obviamente um problema da sociedade, é um problema de toda a gente, não é sequer um problema, digamos, por exemplo, a falta de resposta para idosos pode condicionar um casal jovem, para os pais e para os filhos, pode condicionar um casal jovem a ter filhos, não é? Portanto, digamos, nós temos pensado um pouco sobre isso. É óbvio que eu diria que a solução mais simples e mais imediata é pensarmos que isto tem diretamente a ver com o rendimento das famílias. Talvez não seja assim, porque países que têm rendimentos muito mais elevados que o nosso, não foi por aí, e por isso talvez valha a pena refletir, não foi por aí que resolveram o problema. Eu tenho ouvido, e portanto se calhar tem que ser um cúmulo de soluções, um cúmulo de respostas que nos pode ajudar a encontrar uma solução, pensando eu que, sobretudo, há aqui uma questão muito subjetiva, tem muito a ver também com o tipo de sociedade em que vivemos, uma sociedade muito virada para o consumo, para o imediatismo, para coisas muito simples, mas também alguma esperança no futuro. Muita gente não quer ter filhos, não sabe o que é que vai acontecer no futuro. E por isso tem... E uma das notas que eu verifiquei, como disse, não temos ainda números deste ano, é que há também um número decrescente de casais que não têm sequer filho nenhum. E por isso isso pode levantar-se, uma das soluções possíveis seria dar um incentivo, por exemplo, independentemente de ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto filho, porque um incentivo é sempre um incentivo. Diferentemente, e um incentivo, e aqui coloco, por exemplo, só para talvez fazer uma distinção entre o incentivo e o aumento do abono de família, que é outra questão que se tem referido, porque aí tem que ser, do meu ponto de vista, indexado ao rendimento. Embora o incentivo em si próprio não necessite de uma indexação ao rendimento, né? Porque um prémio é um prémio, quem é que não gosta que lhe saia um prémio? E, portanto, há aqui uma distinção entre prémio e enquanto que no caso do abono de família, pela sua continuidade, talvez possa haver aqui uma indexação aos rendimentos das pessoas, não me repugna isso. Mas há, sobretudo, questões mais fundamentais. Nós temos que perceber que o papel da mulher na sociedade mudou e, portanto, se não facilitarmos o papel da mulher na sociedade, a situação pode, por mais que fizermos do ponto de vista, reduzir isto meramente a um ponto de vista financeiro, é capaz de ser pouco. E por isso eu digo que vale a pena olhar para os países que têm, digamos, índices de per capita muito mais elevados que o nosso, onde o problema subsiste, como disse. Portanto, se calhar a questão da flexibilidade do trabalho, a questão da adaptação dos horários de trabalho, a questão de uma adequação da sociedade à nova realidade pode, e sobretudo do ponto de vista... como eu dizia, do ponto de vista subjetivo, levar as famílias a perceberem que terem mais filhos é bom. Nós em tempos fizemos uma pequena reflexão lá na União das Misericórdias, temos algumas coisas que poderíamos falar sobre isso, mas penso que eu disse o essencial em termos de situação, isto é, para mim, ou para nós, o mais importante é criar nas pessoas a convicção de que terem filhos é bom. E isso é um problema cultural, não é só um problema financeiro. E depois, ajudar naturalmente as famílias mais que tenham necessidade de e incentivos a toda a gente. É essa, do meu ponto de vista, aquilo que me parece, assim, numa primeira ronda, mais importante salientar, para não estar a amassar com uma matéria que os senhores conhecem bem.
Muito obrigado, doutor. Tem a palavra o Sr. Luís Alberto Silva, Presidente da União das Mutualidades.
Muito obrigado. Sr. Presidente da Comissão, Dr. José Canavarro, Sras. E Srs. Deputados, membros da Comissão para uma Política da Natalidade em Portugal, minhas senhoras e meus senhores. Começo primeiro por agradecer em nome da União das Mutualidades Portuguesas o convite para participar nesta sessão de trabalho. Em 2014, o saldo natural da população terá sido negativo em mais de 22.500 pessoas. Estes são os últimos números de uma verdadeira tragédia nacional. A diferença entre nascimentos e mortes verificada no ano passado vem continuar uma série negra de que é, na minha opinião, enquanto cidadão e na qualidade de representante de mais de 1 milhão de associados, o principal problema da sociedade portuguesa. Muito se fala de problemas conjunturais que afligem o nosso país, do déficit da dívida, do desemprego, da precariedade, da desigualdade, do risco de pobreza, entre outros graves, por certo, com consequências de curto e médio prazo terríveis para muitas e muitas pessoas e famílias. Disso não restam dúvidas e estas são realidades a que não podemos ser alheios, nem podem deixar de nos preocupar. O setor social solidário, e falo em particular em nome das mais de 70 associações mutualistas espalhadas pelo país, tem sabido responder de forma presente nesta frente do combate por uma sociedade mais justa e equilibrada, através de respostas sociais eficazes e eficientes, tantas vezes em verdadeiras parcerias sociais de sucesso entre o Estado e estas associações. Contudo, o problema da quebra da natalidade, sendo também fruto daqueles problemas, é muito mais profundo, tem causas muito mais vastas e as suas consequências serão devastadoras numa espiral negativa que coloca nuvens bem escuras sobre as gerações futuras que, como responsáveis, não podemos ignorar. Sim, senhoras e senhores deputados, se queremos ser dignos do nosso passado e dos nossos antepassados, temos que respeitar o futuro e os vindouros, combatendo uma situação que parece insustentável do ponto de vista demográfico e evitando aquilo que parece prefigurar o colapso de uma sociedade tal como a conhecemos, ou mesmo a conseguirmos antever seja qual o cenário ou a configuração que melhor se adapte às nossas convicções. Pela sua dimensão, pelas suas previsíveis consequências, e este tem que ser um problema de todos, e não só de alguns. E a sua solução, ou pelo menos o combate para encontrar as soluções aparentemente mais adequadas, já que nestas matérias não há certezas, apenas grandes interrogações, não pode ser de uns quantos, de acordo com agendas particulares, mas sim de todos, naquilo que deveria ser um verdadeiro desígnio nacional. Cabe aqui saudar, nesse contexto, o trabalho da Comissão para uma Política da Natalidade em Portugal, pela abertura que manifestou em querer ouvir, em pedir contributos, em procurar a independência, apesar de resultar de um convite partidário, neste caso do PSD, e também me apraz salientar os contributos que aquela comissão recebeu por parte do Partido Socialista e da CGTP, demonstrando que é possível existir colaboração, ultrapassando diferenças quando os desafios são verdadeiramente nacionais. Mas pelas razões antes referidas, estando na casa da democracia, não posso deixar de referir, enquanto cidadão, que lamento que esse pedido de colaboração não tenha tido resposta por parte de outras entidades a quem foi endereçado o citado convite. De qualquer forma, registo com agrado que, através da Resolução número 87 de 2014, a Assembleia da República tenha recomendado que todas as comissões parlamentares permanentes apresentem relatórios com vista à adoção de políticas públicas para a promoção da natalidade, a proteção das crianças e o apoio às famílias. e tenho esperança que já este mês, de acordo com o prazo estabelecido naquela resolução, os frutos dos trabalhos das comissões permanentes possam contribuir de forma clarividente para que, em Portugal, se consiga, numa primeira fase, colocar um fortíssimo travão nesta espiral da quebra de natalidade, para que depois possamos invertê-la e colocá-la num ritmo de crescimento compatível com as expectativas de um país que quer ser vivo. Neste contexto, afirmo a disponibilidade do movimento mutualista e das suas associações em contribuir de forma ativa e empenhada por esta causa, quer enquanto participantes na investigação e na procura de soluções, quer através da capacidade e da disponibilidade operacional, enquanto detentoras de uma rede de equipamentos sociais e, principalmente, aproveitando o saber fazer dos seus profissionais. No contexto desta colaboração, na procura de soluções, gostaria agora de deixar algumas reflexões e sugestões. Começo por enaltecer a qualidade da publicação para um Portugal amigo das crianças, das famílias e da natalidade 2015-2035, elaborada pela Comissão para uma Política da Natalidade em Portugal. Ela é, sem dúvida, uma excelente base de reflexão e, como tal, um ponto de partida para nos questionarmos e questionar. E a primeira e principal questão é aquela que parece não fazer sentido, depois do que afirmei anteriormente, mas que é necessário fazer para que não restem dúvidas quanto à sua importância. A natalidade é ou não é um problema nacional e, como tal, deve ser encarado pelos portugueses como um todo e pelo poder político, em particular, como fundamental agente de mudança dessa vontade. Presumindo que a resposta vai de encontro à nossa percepção, coloca-se outra questão central e para a qual tem de existir uma resposta concreta, assumida e partilhada por todos os agentes sociais e políticos. Quanto está disponível o Estado português a investir e durante quanto tempo neste problema? Contentamos-nos com a eventual otimização dos 1,2% do PIB investidos em Portugal em 2011, ou pretendemos caminhar para o exemplo, como disse o Dr. Manuel de Lemos, da Irlanda, que tem uma taxa de investimento no PIB, eu tinha números um bocadinho superiores ao que o Dr. Manuel de Lemos disse, no mesmo ano, o país da União Europeia que melhor índice sintético de fecundidade teve. Sem esta resposta, senhoras e senhores deputados, não vale a pena continuar a discutir o problema. Sou pena de nos estarmos todos a enganar, estaremos apenas a congeminar boas intenções e a construir ilusões feitas de quase nada. Na minha opinião, o futuro, os jovens de hoje, bem como aqueles que virão a nascer nos tempos mais próximos, não merecem esta atitude e o julgamento da história não nos será e muito justamente favorável. A partir de uma definição, repito, clara e partilhada desta prioridade e de uma visão de longo prazo que balize o investimento a realizar, haverá então que questionar as políticas, as linhas de orientação estratégica e as ações setoriais concretas a desenvolver. Neste capítulo, parece-me também fundamental questionar a forma de fazer no desenvolvimento destes trabalhos. Com efeito, não vale a pena enumerar políticas e ações se estas não forem definidas e avaliadas em função de objetivos claros e metas quantificadas, auditáveis e cujo progresso seja monitorizável. Sem estas premissas, não existem, aliás, políticas públicas consistentes, mas também todos sabemos que dos princípios à realidade, o fosso tem sido, na maioria esmagadora das ocasiões, demasiado grande para não deixar este alerta. Por isso, em minha opinião, e sem desprimor para o trabalho da Comissão e da sua já referida publicação, no que se refere às políticas e medidas apontadas, bem como em relação às ideias que esperamos sejam produzidas pelas diferentes comissões permanentes desta Assembleia. Estas terão que ter, antes de qualquer evolução no sentido da sua adoção, um escrutínio muito aprofundado em termos de avaliação das relações custo-benefício ou custo-eficiência. Por muito boas que essas políticas, essas ideias ou essas medidas possam parecer. Neste contexto, também me parece ser necessário aprofundar os estudos das causas deste fenómeno, não identificadas de forma suficiente clara nos inquéritos à fecundidade e família. Senhoras e senhores deputados, como procurei transmitir a minha opinião, o problema do combate ao declínio da natalidade é demasiado vasto, demasiado complexo e de uma importância tão fundamental para os portugueses que tem de ser encarado como uma prioridade absoluta por todos. Por isso termino reafirmando o compromisso absoluto e inequívoco da União das Mutualidades Portuguesas com esta causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. Eu vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Catarina Marcelino, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, queria pedir desculpa porque não ouvi as duas primeiras intervenções, mas estava noutra comissão, exatamente numa audição sobre natalidade que se demorou mais tempo do que devia e por isso não cheguei em tempo útil, mas de qualquer forma queria saudar, obviamente, as uniões. Permitam-me chamar assim, nós chamamos assim normalmente, só a União das Mutualidades, a União das Misericórdias e a CNIS, e saudar todos os presentes e agradecer em nome do Partido Socialista a vossa presença aqui. Eu não iria fazer uma grande reflexão sobre o tema, porque eu julgo que relativamente a este setor em particular, ao terceiro setor, importa refletir e tentar trazer aqui algumas questões muito concretas que têm a ver com os equipamentos sociais e com a resposta dos equipamentos sociais, porque os equipamentos sociais são um dos pilares. Quando falamos de natalidade, eu julgo que há quatro, cinco pilares fundamentais: a questão das as questões da fiscalidade, as questões da legislação laboral, os apoios sociais e os equipamentos sociais e a educação, incluindo os dois num pilar só, mas trazendo aqui em concreto a questão dos equipamentos sociais. E eu parece-me que houve uma evolução grande no que diz respeito aos equipamentos sociais nos últimos anos, ou na construção e no alargamento da rede de equipamentos sociais. Nós neste momento, relativamente às creches, ultrapassámos a meta de Barcelona. Não é o ideal, sabemos que nas áreas metropolitanas o problema é mais complexo do que no interior, mas eu julgo que os equipamentos sociais nos devem levar a uma reflexão que tem a ver com a cooperação. E eu gostava muito de vos ouvir sobre a questão do custo dos equipamentos sociais, porque pela análise que temos feito, nós neste momento temos lugares, temos equipamentos, não temos todos os que precisávamos, mas temos um número bastante razoável, mas o preço que as famílias pagam pelos equipamentos sociais é um valor que não é ajustado ao rendimento das famílias, nomeadamente da classe média. O que nós temos neste momento é uma comparticipação familiar nos casais de classe média extremamente elevada. Só para terem uma ideia, os senhores saberão, mas para ficar registado, uma família que tenha um rendimento à volta dos 2.000 euros por mês, dos 1.700, 2.000 euros por mês, paga numa creche da rede solidária 250 euros, 240, depois depende do sítio do país, 280. Se tiver dois filhos, paga isto vezes dois. Há um desconto de 5%, 10%, mas nunca é 15%. Mas quer dizer, mas nunca é um desconto que faça uma alteração. E o Estado paga também a sua comparticipação. Eu julgo que nós temos que fazer uma reflexão sobre isto. Eu julgo que nós temos que fazer uma reflexão que nos permita perceber se a fórmula como a comparticipação familiar é feita é a ideal. Ou seja, se não temos que alterar de alguma forma toda esta forma, quer da parte da comparticipação do Estado, quer da parte da comparticipação das famílias e fazer um modelo mais ajustado. Também, por outro lado, e eu sei que esta questão é polémica, mas penso que é importante, é a comparticipação do Estado, neste momento é uma comparticipação à instituição, e esta comparticipação poder continuar a ser dada à instituição, mas ser considerada uma comparticipação à família, um apoio à família, que quando nós olhamos, inclusive, é para o inquérito de apoio às famílias feito no âmbito dos rendimentos das famílias, que nos dizem os níveis de pobreza em Portugal, esse valor, que são muitos mil milhões de euros que o Estado emprega num apoio às famílias, porque depois é nisso que se concretiza, poder ser contabilizado nessa avaliação da pobreza em Portugal. Eu acho que há passos a dar, há passos importantes. Julgo que na área da natalidade, e não entraria para o combate à pobreza, para o rendimento social de inserção, porque isso dava aqui um debate muito longo, mas gostava, em concreto, de vos ouvir sobre esta questão dos equipamentos sociais e também dos horários dos equipamentos sociais. Se vocês acham que os horários que até as regras que existem de alargamento de horário, porque existem, há uma comparticipação para as creches que estão abertas mais tempo, mas se é viável, porque eu julgo que há aí um problema, que é o problema do custo para a instituição. Aquilo que o Estado paga pelo prolongamento do horário não é muito compatível com os recursos humanos que a instituição tem que ter para colmatar essa questão. Portanto, eu gostava de vos ouvir sobre estas questões muito concretas, porque estou convicta que os equipamentos sociais são fundamentais para que as pessoas sintam confiança passando a crise, porque a crise neste momento é o maior motivo de falta de confiança. Mas pensando positivamente que vamos ultrapassar este momento, esta questão dos equipamentos sociais num país onde as mulheres trabalham a tempo inteiro, um dos países da Europa onde as mulheres mais trabalham a tempo inteiro, é uma questão fundamental e central para o aumento da natalidade. Eu gostava de vos ouvir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o deputado João Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer os contributos e feitos quer pelo Dr. Manuel Lemos, quer pelo Dr. Luís Alberto Silva. Este é um tema que tradicionalmente é tratado nesta comissão e na primeira, no que concerne à proteção de crianças e jovens, mas atendendo à sua pertinência, ele está a ser tratado por todas as comissões. Portanto, é a prova evidente de que comungamos da ideia de que estamos perante um assunto da máxima importância para o país, portanto, e não podia, obviamente, deixar também de dar esta nota. Bom, com crise ou sem crise, os equipamentos sociais são sempre uma resposta fundamental e eu queria centrar aqui, digamos assim, a minha intervenção junto dos senhores representantes de um setor fundamental da sociedade portuguesa, que é a economia social e que é o terceiro setor, mas sobretudo que é a solidariedade e a mais-valia que dão ao dia-a-dia de muita gente. Eu queria centrar aqui a minha intervenção no sentido de, porque é nesse âmbito que a Comissão quer tratar este tema, que tem a ver com a questão das respostas que estão a ser dadas no âmbito dos equipamentos sociais, quer obviamente na questão das crianças, mas também, como aqui já foi dito, na questão também dos idosos e também dos deficientes, que também não é, obviamente, de menor importância. Porque é verdade que, num passado recente, foram construídos muitos equipamentos, alguns até levaram as próprias instituições a endividarem-se sem estarem garantidos depois, digamos assim, a comparticipação e, sobretudo, uma parte fundamental que era os acordos de colaboração estarem garantidos, ou seja, correu-se o risco de ter entidades que vinham a prestar um excelente serviço e depois, de repente, viram-se confrontados com necessidades financeiras fruto dos compromissos que assumiram, não havendo garantias depois da rentabilidade desses mesmos compromissos. Mas queria eu dizer que era importante nós aqui percebermos, do ponto de vista da rede de equipamentos, que avaliação é que os senhores como representantes destas importantes instituições, fazem no sentido de percebermos se são ou não, digamos aqui, há ou não aqui constrangimentos que também possam, obviamente, contribuir para que haja casais que tenham menos filhos, sabendo nós, também como já aqui foi dito, que há casais que, por simplesmente, não querem ter filhos. Portanto, é uma decisão também, é uma decisão de cada um. Mas importava, obviamente, perceber isso, até porque também, lembrando que já na vigência deste governo houve alterações, quer do ponto de vista do funcionamento, das regras de funcionamento, quer dos lares, quer dos próprios infantários, portanto, e que contribuiu para aumento de respostas a vários níveis. Portanto, importava aqui perceber que apoios, os apoios que estão a ser dados do ponto de vista dos equipamentos sociais, se dão resposta ou não, mas mais do que falar é obviamente ouvir e perceber dentro destes aspectos aquilo que eventualmente pode ser feito no sentido de apoiar as famílias e proteção das crianças, obviamente eliminando alguns obstáculos que importa obviamente acabar com eles. Obrigado.
Sr. Deputado, tem a palavra o grupo parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do CDS-PP e em meu nome pessoal, cumprimento e saúdo o Sr. Manuel Lemos e o Dr. Luís Alberto Silva, a quem também aproveito para felicitar pela reeleição à frente da União das Mutualidades, agradecer a exposição que fizeram. E eu penso que nós estamos a cair um bocadinho num discurso que funciona quase que num círculo fechado, porque passamos dos equipamentos para os rendimentos, dos rendimentos para os equipamentos, e é preciso mais investimentos nos equipamentos, e é preciso a questão dos rendimentos. E há aqui uma questão que o Dr. Manuel Lemos frisou, e foi a primeira vez, e é uma questão que eu também já defendo há muito tempo, e foi a primeira vez ao longo destas audições que eu ouvi tocar nesse assunto, e que é importante, que é a questão cultural. Há, efetivamente, aqui uma questão cultural, uma questão de formação da vontade, de ter filhos, e há uma questão de fazer perceber às pessoas a importância da natalidade, a importância e as vantagens de ter filhos. Porque se nós olharmos os primeiros países a nível europeu que tiveram este problema da natalidade, ou começaram a sentir o problema da natalidade, foram precisamente os países do Norte da Europa, centro-norte da Europa. Nós podíamos dizer que aí as pessoas deixaram de ter filhos ou começaram a ter menos filhos porque tinham rendimentos baixos, porque lhes faltavam condições materiais, porque lhes faltavam equipamentos, porque lhes faltava apoio do Estado, ou porque, a certa altura, caiu-se num modelo de sociedade em que havia outras coisas que eram valorizadas ao nível material, valorizadas muito mais do que a natalidade, do que ter filhos, e começaram a fazer essas opções. Não por necessidade, mas por opção, por escolha. Começaram a dar mais valor a outras questões. E em contrapartida, eu pergunto, em Portugal, o problema da baixa taxa de natalidade apresenta-se e começa a agudizar-se quando? Basicamente, acelera a partir dos anos 80, precisamente após a nossa entrada na Comunidade Europeia, após ter começado a entrar dinheiro no país e ter-se começado a aumentar o nível de vida, a qualidade e os rendimentos das famílias, após o Estado começar a ter liquidez para investir em infraestruturas e equipamentos que antes nunca tinham existido. Nos anos 50, 60, o nível de rendimento das famílias portuguesas era mais alto que agora, não era? O nível, as condições de vida eram mais altas do que existem agora, em média, em geral? Não eram. O nível de investimento e de apoios, de investimento do Estado em equipamentos e de apoios do Estado às famílias em políticas de pró-natalidade eram comparáveis aos que, com falhas que se possa ter agora, neste momento existem? Não eram. No entanto, a taxa de natalidade em Portugal era muito superior à que atualmente existe, e este problema não se apresentava nessa altura. E, portanto, se é verdade que nós temos de pensar de um ponto de vista, digamos, das condições materiais, seja ao nível da fiscalidade, seja ao nível dos equipamentos. Se é verdade que nós temos de olhar para o que existe e há sempre lugar a criar novas medidas e a aperfeiçoar as já existentes, e nós aqui já falamos de algumas, também é verdade, e era essa a reflexão que eu gostava de vos pôr e de ouvir na vossa última intervenção, também é verdade que há que fazer um investimento muito grande ao nível cultural, ao nível social, ao nível da mudança de determinados hábitos e determinada mentalidade que se instalou, fazendo ver às pessoas as vantagens e os benefícios da natalidade e de ter filhos. Isso seria só, por fim, para dizer, eu já estava a olhar para o relógio, porque normalmente estico, o Sr. Presidente olhou para mim e eu pensei logo que já tinha ultrapassado o tempo. Ainda não ultrapassei. Eu gostaria de dizer, para terminar, o seguinte. Entendem que na área do apoio à família, isto nas tais medidas concretas, na área do apoio à família, não seria tempo de, em Portugal, o Governo, em colaboração com as instituições de solidariedade social, com as instituições mutualistas, começar a criar condições e investir em políticas de proximidade, entre os membros da família das diferentes gerações, ou seja, políticas de apoio ao domicílio mais do que políticas de internamento em lares de terceira idade, propiciar e criar condições para o apoio ao domicílio e para o apoio domiciliário. Essa era uma questão que eu punha. E ao nível do apoio à criança, se não entendem que, independentemente de existir equipamentos e de se ter investido numa rede de equipamentos, não seria mais importante criar parcerias com os grupos e associações empresariais locais para que esses equipamentos existam, sim, mas junto ao local de trabalho onde as pessoas estão, para que elas possam levar os filhos consigo para o local de trabalho ou para o pé do local de trabalho e poder mais facilmente, não só em termos de tempo de deslocação, como de acesso à criança até aos filhos durante o dia, poderem ter uma proximidade que neste momento não existe, mesmo quando existem equipamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Artur Rego. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, queria começar por saudar os representantes e presidentes da União da Misericórdia e da União das Mutualidades, agradecer muito o contributo. Nós registámos o facto de, curiosamente, não terem sido a União das Mutualidades ou das Misericórdias a colocar a questão dos equipamentos de uma forma taxativa, logo no início das vossas intervenções, e nós percebemos porquê. Porque a realidade hoje diz-nos que há muitos equipamentos que têm um problema grave, que é a falta de crianças, e pais que retiram as crianças dos equipamentos. Portanto, falar dos equipamentos e da rede de equipamentos poderia-se colocar na sua rede pública ou não, e qual é a estratégia de preços relativamente a essa matéria. E aí temos um mundo que nos separa do ponto de vista de divergência de opinião. O PCP entende que as mutualidades, nomeadamente as Misericórdias e as IPSS, deviam ter um papel complementar a uma rede pública que respondesse às necessidades básicas da população e depois, no que não é conseguido por parte da rede pública, ser complementada, aí sim, por esses organismos. Mas nós entendemos que o problema hoje não reside nos equipamentos e portanto, registamos, e bem, que não tenha sido colocado este problema. Por outro lado, nós não concordamos quando se diz que o problema não é dos rendimentos ou não é das questões laborais que os trabalhadores enfrentam. A verdade, e ao contrário do que aqui foi dito, Portugal tem hoje, os estudos feitos no que diz respeito à natalidade, demonstram que os portugueses têm menos filhos que aqueles que queriam ter. E, portanto, os portugueses têm os filhos que podem ter, não os filhos que querem ter. E, portanto, têm o desejo de terem dois ou mais filhos. Não o podem ter. Têm apenas um em média, 1,2. E, portanto, o principal problema que temos que colocar, na nossa opinião, por parte do PCP, mas depois a maioria parlamentar foge deste debate como o diabo foge da cruz, é saber se os portugueses não têm os filhos que querem, mas os que podem ter, como é que vamos nos comportar do ponto de vista da política de rendimentos. E nós entendemos que a realidade da Suécia, da Noruega, que aí sim tem questões culturais que nós não descuramos, e que em alguns nichos da população portuguesa pode ter relevância, não é a questão central do nosso país. A questão central do nosso país são as questões de rendimentos. E, portanto, a maioria parlamentar PSD, CDS, PP, bem como os governos do PS que antecederam, têm particular responsabilidades no ataque aos rendimentos das famílias e estarmos a discutir um problema que é gravíssimo e que compromete o desenvolvimento do nosso país. E, portanto, nós queríamos recentrar o debate nesta matéria, perguntar se qualquer discussão em torno da política de natalidade que não tenha em consideração os rendimentos das famílias é uma discussão séria ou não. E se os rendimentos não têm um papel determinante naquilo que é a política da natalidade. Depois, o desemprego, a precariedade laboral, a instabilidade, que aqui foi referida, aliás, a instabilidade, a falta de apoios, e eu relembro que no abono de família foi dado um golpe brutal com o governo PS, com a condição de recursos, no abono de família, que levou a um gigantesco corte de número de crianças e jovens que têm acesso ao abono de família, e que este governo não só manteve, como continua a agravar o problema na medida em que continuam a ser cada vez menos as crianças e jovens que recebem abono de família. E, portanto, eu lido muito mal com discursos que roçam a hipocrisia, porque se por um lado diz-se que é preciso promover a natalidade, por outro lado as medidas concretas que são tomadas atacam os rendimentos das famílias, atacam os direitos laborais, promovem a exploração e a precariedade, ataca-se o abono de família, ataca-se aquilo que são prestações sociais fundamentais e depois dizem, aqui da rei temos um problema de natalidade. Ah, pois temos. Pois temos, sim senhor. E aí os responsáveis estão sentados a esta mesa. Não é o PCP. E não é o PCP. São os sucessivos governos que andaram a promover esta política. Uma questão que eu queria colocar tem a ver com a flexibilidade do horário de trabalho. E esta perspectiva que aqui foi colocada, que é preciso, em parceria, levar as creches para junto dos locais de trabalho. E a pergunta que eu queria colocar é se entendem que a nossa sociedade se deve organizar desta forma. Porque a perspectiva é, flexibiliza-se horários de trabalho. Há os bancos de horas, as adaptabilidades, os trabalhadores trabalham 12, 13, 14 horas por dia. E qual é a solução encontrada? Junta-se uma creche ao mais perto do local de trabalho para que o pai ou a mãe possam trabalhar as horas que o patrão quiser e a criança fica 10, 12, 14 horas numa creche. É esta a sociedade que nós queremos construir no nosso país? É isto que vai resolver o problema da natalidade? Ou estamos a resolver o problema dos patrões cujos trabalhadores não têm onde deixar os filhos? É esta a questão central. O PCP entende que a riqueza criada atualmente pelos trabalhadores cresceu de uma forma significativa nos últimos 40 anos. E, portanto, em vez de aumentarmos o horário de trabalho, devíamos estar a reduzir o horário de trabalho para que as pessoas tivessem tempo para a família. Eu recordo que em 1812, salvo erro, o primeiro de maio em Chicago tinha como mote 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para a família e para o lazer. Ora, hoje em dia, as famílias estão confrontadas com um cenário em que o tempo disponível para a família é cada vez menor. Isto não interfere com a natalidade? Nós entendemos que sim. E os responsáveis estão aqui, mais uma vez, sentados nesta mesa. Nós consideramos que há, efetivamente, questões fundamentais, consideramos pertinente a questão colocada pela União das Mutualidades, que investimento é que se quer fazer relativamente a esta matéria, o que é que vamos tomar, que medidas vamos tomar para, efetivamente, promover as medidas que levam ao aumento da natalidade. Eu recordo que aqui houve uma ilusão ou uma mistificação em torno da nossa história. O grande período em que nós tivemos um boom de natalidade não foi na década de 60, foi depois do 25 de Abril. Foi depois do 25 de Abril por duas razões fundamentais. Primeiro, porque se melhoraram as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores portugueses, que tinham melhores condições de vida e melhores salários para terem os filhos que querem. E segunda questão, é que havia esperança relativamente ao futuro. Esperança e estabilidade. Ora, PS, PSD, CDS, PP roubaram a esperança aos portugueses e muitos das famílias portuguesas não têm os filhos que querem porque não têm qualquer esperança relativamente ao seu futuro. E isto também importa aqui dizer e denunciar, é esta a nossa opinião que queríamos deixar e que queríamos naturalmente ouvir a opinião das duas instituições aqui representadas. Muito obrigado pelo contributo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, aliás, aos Srs. Deputados pelas questões que colocaram. Eu agora devolvo a palavra ao Sr. Presidente da União das Misericórdias e depois ao Sr. Presidente da União das Mutualidades, sendo que pode distribuir a palavra pela delegação que o acompanha.
Era isso, se concordassem comigo, ia fazer aqui um dueto com o Dr. Carlos Andrade, um para ele responder mais às questões dos valores, outra para dizer o seguinte. Eu, Sr. Deputado, eu por acaso senti-me um bocadinho como culpado, porque eu só tinha dois filhos e devia ter 2,1, não é? E portanto, nessa medida, também estou aqui sentado à mesa com a minha quota parte de responsabilidade. Deixe-me só dizer uma pequena reflexão. Aqui há tempos fui a um conselho do nosso país, não interessa qual é. Falei com o provedor, ele tinha uma creche para 20, creche jardim de infâncias, para 25 crianças, tinha lá 11. A Câmara Municipal tinha uma creche, um jardim de infância para 25 crianças, tinha lá 12. 12 e 11 fazem 23. E uma IPSS local tinha acabado de fazer uma unidade, ali o Sr. Romário está-se a rir porque foi comigo, ouviu essa história, para 25 crianças não tinha nenhuma, reclamava acordos. Ainda por cima era o seu padre, que pelo visto era pouco contribuinte para a questão de facto, não, eu não fiz a minha intervenção centrada nessa parte, porque de facto hoje no nosso país vivemos, e como a senhora deputada disse muito bem, nós temos uma cobertura muito aceitável, temos, digamos, nas zonas muito urbanas, digamos aqui e ali, pontualmente, em função até da própria dinâmica das sociedades e dos locais, e por isso também acho que não se devem levar a obrigar as empresas a fazer crescimento, mas não sei o quê. Há uma responsabilidade do Estado e que o deve fazer no abrigo da cooperação, e disse muito bem com as instituições. Senão a instituição deslocaliza-se e depois o que é que se fez à creche? A empresa se... É por isso que eu digo que as misericórdias ainda não se desconheceu nenhuma, é o que eu costumo dizer, nem que se sabe nem nenhuma tem cotas em bolsa, e por isso é que somos emanações da comunidade e nesse momento, e por aí percebemos muito bem as suas preocupações. Talvez não seja um mundo tão grande aquele que nos separa. Depois dizer o seguinte, eu disse que estávamos aqui num cúmulo de soluções. É óbvio que há problemas financeiros, e é óbvio, o Sr. Deputado tem toda a razão quando disse que a seguir, do meu ponto de vista, pelos números que eu tenho disponíveis, foi esse. O 25 de Abril falou efetivamente na melhoria de condições de vida, por isso é que se fez o 25 de Abril, mas também por aquele aspecto que eu acentuei, que me parece muito importante, que é a questão da confiança no futuro. Eu acho que um casal responsável, um casal de hoje, se interroga seriamente que vida é que vai dar aos seus filhos se não tiver confiança. Por isso, há aqui um problema, obviamente, cultural e de mentalidade, que é importantíssimo todos nós, de que nos vale falar do regime de trabalho, disto, daquilo, daquele outro, se depois não houver portugueses. Se não houver portugueses, é para onde a gente está a caminhar. Vamos lá ser muito claros. Nestas taxas de Portugal é preciso contar, ainda bem que se conta, mas que estamos perante uma mosaic society. Há aqui muita gente leste, há muita população africana que estão a contar para este número. E bem, são portugueses, portanto, mas é preciso termos a noção de onde estamos se decompormos isso, se compusermos isso. E por isso... Eu continuo a dizer, e é a nossa reflexão, de que, de facto, estamos perante um cúmulo de soluções. Há o problema dos horários das mulheres, há o problema da como disse a senhora deputada muito bem, Portugal é um dos países onde as mulheres mais trabalham, há o problema dos horários de trabalho, há o problema óbvio do rendimento, há o problema da mentalidade, há o problema das respostas poderemos encontrar para isto tudo, mas sobretudo o que eu queria deixar de dizer antes de passar aqui a palavra ao meu colega do Secretariado Nacional da União das Misericórdias, é que o nosso papel, aliás, é uma coisa engraçada, estava-me a esquecer que há bocado passou-me pela cabeça. Nós temos o problema a dobrar no setor social. Eu não sei exatamente, mas para aí 85% dos nossos trabalhadores são mulheres. Nós temos o problema a dobrar, porque nós temos, não é? Nós temos o problema a montante e temos o problema a ajudante. E por exemplo, não, aí não é por falta de creches, nem por jardim de, não é, porque estão lá as creches de jardim de infância. Há aqui, mas de facto, aqui há tempos, eu peço desculpa a elucidar com dar alguns exemplos, mas acho que os exemplos servem para percebermos melhor. Mas aqui há tempos havia um provedor, que era aqui na Zambuja, ele reagia muito contra a circunstância do horário de trabalho. Quando é que ele tinha as crianças lá? As mães que trabalhavam em Lisboa deixavam os filhos às 7 da manhã para poderem estar nos seus postos de trabalho às 9, portanto, ele tinha que começar a trabalhar às 7. E depois ele tinha que trabalhar até às 8 ou 9. Porque saindo, apanhando os comboios, apanhando não sei o quê, a que horas é que as senhoras lá chegavam? E muitas aproveitavam antes de ir buscar o filho, de ir ao supermercado, fazer as compras, aquilo todo o trabalho que as mulheres hoje continuam a fazer na nossa sociedade e que os homens ainda não fazem da mesma forma. E, portanto, digamos, esta flexibilidade até das próprias instituições dos horários de trabalho para que as pessoas saibam que o filho está em boas mãos, no bom sentido, isto é, que o filho não está na rua, que o filho não está ao Deus dará, é muito importante do ponto de vista da nossa organização societária para podermos dar confiança a quem, como ouvi aqui dizer e me faz todo sentido, eu tenho muito a sensação de que os portugueses gostavam de ter mais filhos. Eu isso acho que sim, que isso é verdade. Carlos, não te importas de falar sobre outros pontos?
Boas tardes. Vou então tentar abordar a questão que o Sr. Deputado do Partido Socialista referenciou quanto à questão dos equipamentos, o seu custo. Eu penso que a primeira questão fundamental a relembrar neste sítio, no Parlamento, é como é que o mecanismo é montado. Porque a determinada altura não se percebe bem, a ideia é que não se percebe bem como é que o mecanismo é montado. O mecanismo é montado da seguinte forma, linearmente. O Estado comparticipa com um valor fixo para todos, independentemente da condição económica. E depois, cabe, neste caso às misericórdias, às instituições, levar um determinado, como disse a senhora deputada, com uma estrutura de cálculo, de acordo com o rendimento de cada uma das famílias, cabe calcular um determinado montante da comparticipação da família. E parte-se do pressuposto que, por via deste cálculo diferenciado de conforme as famílias são, se atinge o equilíbrio. Porque aquilo que o Estado comparticipa é muito inferior ao custo real. O que quer dizer que, objetivamente, para que todas as creches não vão à falência, não é esse o objetivo, certamente, que o Estado pretende neste sector, é preciso que as famílias representem todos os estratos sociais, isto é, que representem pessoas que consigam pagar mais para se fazer a transferência para aqueles que têm poucas condições ou não podem pagar nada. Consciente, este é um mecanismo. E este mecanismo é um mecanismo que tem uns largos anos da nossa cooperação, podemos sempre mudá-lo, mas, na minha opinião, este está estabilizado. Talvez não seria muito assim acertado, pelo menos sem alguma segurança, mudar o critério que nos trouxe até aqui e com alguns resultados positivos. Esta circunstância tem, na minha opinião, consequências em algumas áreas muito complicadas. De facto, o exemplo da creche é o exemplo mais notório. O preço médio das famílias é elevadíssimo. Eu dou-vos um exemplo. Quanto é que custa uma criança em creche? Se levarmos, fizermos as contas com rigor, a criança custa, admitimos valores médios, entre os 380 e os 400 euros. Em algumas poderemos ir aos 350, mas eu diria que se levarmos tudo ao pormenor by the book, isto é, com as regras todas, andamos nestes valores. Qual é a comparticipação pública? 250 euros. Há aqui um diferencial de 150 euros. E estes 150 euros são valores médios. O que quer dizer que muitas das nossas famílias não têm 150 euros para dar por cada uma das crianças. O que quer dizer que para a creche, obviamente, não entrar em colapso, teremos que andar a construir uma solução de equilíbrio com as diferentes intervenções sociais para que o método funcione. Se me disserem, nós há duas formas de resolvermos isto. Duas, baixamos o custo, é uma hipótese, baixamos o custo e dizemos assim, mas uma criança com 400 euros é aceitável que uma criança numa creche custa quase tanto como numa universidade? 400 euros por mês custa quase tanto numa creche como numa universidade, é aceitável que este custo exista? Bom, então teríamos que reanalisar duas coisas, o custo do trabalho, por um lado. Estou a ver algumas estruturas sindicais a não concordar com esta ideia de reduzir o custo de trabalho, então, e com razão, não estou a fazer nenhum juízo de valor, como compreenderão, mas a condicionante é, obviamente, reduzir o custo de trabalho, ou, naturalmente, por exemplo, fazer uma coisa que este governo fez, mas se calhar não é suficiente, foi criar uma métrica por criança em metro quadrado e aumentar a métrica, isto é, poder no mesmo espaço introduzir um conjunto de respostas, aumentar a resposta por sala e isso distribuía pelos mesmos custos fixos mais crianças e reduz o custo das crianças. Portanto, ou se vai pela redução individual do custo do trabalho e, ou das condições de funcionamento, ou se aumenta a comparticipação pública. Ambos estes caminhos levam a uma diminuição da comparticipação familiar. E, na minha opinião, quero-vos dizer, sinceramente, que tem que haver uma solução que diminua a comparticipação familiar nas creches, sim. Eu acho que é elevadíssimo o custo por criança. É até, nos equipamentos sociais em Portugal, aquela que eu acho mais elevado. A percentagem por família, acho que é claramente mais elevado. Mas as questões também não são complexas, as soluções estão aí e basta escolher qual das soluções é possível. Desculpem, qual das soluções possíveis é que deve ser implementada. Diminuir estruturalmente custos de trabalho eu acho difícil, portanto, para mim, reside muito mais ou na capacitação, não aumentar a capacidade das estruturas ou ver se há condições de aumento público. Disto isto, outra questão que também falou, da questão dos horários destas estruturas. Já agora quero lembrá-la de uma coisa que a União das Misericórdias foi muito contra, de uma ação do governo do Partido Socialista, que nós fomos contra e que manifestámos a nossa discordância e que tem consequências ao nível dos horários, nomeadamente não tanto na área da creche, mas muito mais na área do pré-escolar, célebres atividades de tempos livres que foram liquidadas no nosso país por via do conceito da escola aberta ou em tempo inteiro, que na nossa opinião mantém-se o erro da opção, porque objetivamente não vai de encontro à questão fundamental, de facto, de termos uma estrutura que descanse a família, que dê segurança à família, nomeadamente na questão do apoio ao, à mulher que trabalha. E, portanto, portanto, à família. À família. Essa ideia da mulher... Ok, à família. Nessa circunstância, eu parece-me que também aqui, ao nível dos horários, era, portanto, retomar uma boa iniciativa que teve na cooperação muitos anos, que foi, de facto, as atividades tempos livres, que se os ATLs, que de facto eram uma solução complementar com o pré-escolar, que objetivamente facilitavam a vida das famílias e que, na minha opinião, perdeu-se e que se deveria eventualmente retomar. A última questão que a senhora deputada referiu, como sendo uma questão muito polémica, a questão do apoio direto às famílias. Olha, eu, sinceramente, para nós, a questão não é nada polémica. Nós não temos nenhum problema, nem de dificuldade, com eventuais conceitos da concorrência, nem nada disso, não temos nenhum problema com isso. A única questão que se nos parece complicada é que, que o Estado, se fizer uma comparticipação direta às famílias, obviamente tem que fazer uma comparticipação direta com um conceito geral e abstrato, que é assim das leis. Isto é, famílias naquelas condições têm que ter aquele apoio. E isto aumenta, provavelmente, a despesa pública. Se o Estado estiver nessa disponibilidade, eu acho isso muitíssimo bem. E não temos nenhum problema com isso. Não é do nosso lado que vai haver algum... qualquer problema de maior nesse aspecto. Agora, o que é preciso é perceber-se que a comparticipação direta às famílias é uma comparticipação que tem que ser em função de uma situação concreta familiar, a um apoio, independentemente de ser no norte, no sul, no centro, isto é, qualquer cidadão português tem direito àquele apoio. E nessas circunstâncias, se isso vier a ser construído, não há nenhum problema. Eu lembro-lhe, ou eu me engano muito, ou com exceção deste governo, que não pôs isso no programa do governo, vários governos puseram isso no programa do governo. Por alguma razão, nenhum o concretizou, mas puseram-no muitos. E, portanto, essa circunstância... E não foi da nossa parte que nunca essa questão se colocou.
A nossa questão foi outra. Nós fizemos algumas experiências de entregar o dinheiro diretamente às famílias e depois as famílias não os entregavam...
Bom, eu sei que não foi isso, não é isso.
Essa foi a nossa questão. Agora, a questão que levantou, de facto, isso não tinha, claro, claro.
Por último, o PSD fez duas ou três questões sobre também os equipamentos sociais. E a primeira questão que quero dizer, de facto, houve equipamentos sem acordos. Só houve garantia de acordos em equipamentos num programa chamado PARS. Foi um belíssimo programa, um programa que o Governo executou, programou e foi executado por mais do que um Governo, mas foi, de facto, um programa que garantia essa circunstância. Todos os outros equipamentos, e são muitos, que foram feitos sem, fora desse programa, não tiveram a garantia. Penso que está hoje estruturado no compromisso que foi assinado com o Governo, entre nós e o Governo há uns dias, de que há uma verba para conseguir-se abrir todos os equipamentos que tiveram apoio público, o que nós estamos com agrado e, portanto, essa questão estará finalmente tratada corretamente. E, portanto, eu repito esta questão que para mim é essencial. Também, de facto, como já disse, que este Governo aumentou a capacidade de alguns equipamentos, nomeadamente das creches e dos lares de idosos, por via da alteração das condições da métrica por...
Vai ter por concluir.
Não, é só já é terminar. Provavelmente passa por aí também uma parte destas soluções.
Muito obrigado aos dois. Vou dar a palavra ao Sr. Presidente da União das Mutualidades para fechar também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou procurar, não vou individualizar as respostas de cada um dos deputados de uma forma assim muito genérica, um caso ou outro. Isto é uma posição, ou melhor, aquilo que eu vou dizer é uma posição pessoal, minha. Eu sou de uma família de 14 irmãs. Portanto, o meu pai e a minha mãe tiveram 14. E somos 10 irmãos vivos, 9 rapazes e uma rapariga. Na freguesia onde eu vivo, era comum, normal, e estamos a falar em Portugal continental, terem 16, 18, 22 filhos. E atenção que isto antes, muito antes do 25 de Abril, que se tinha uma vida muito pobre. Descalços, calções de inverno com este frio, com as lousas e com todas as dificuldades de roubar fruta para termos direito a fruta, não havia nada. Era mesmo para dizer o quê? A mim parece-me muito bem que realmente pós 25 de Abril as famílias melhoraram bastante e bem, mas há aqui uma questão que o Dr. Manuel de Lemos colocou, tem a ver com o cultural. Há realmente muitas famílias, muitas mães, muitos casais que querem ter filhos. Eu hoje saí às 5 da manhã para estar cá numa reunião da Comissão Permanente e tive ontem, porque não tive, quer no Natal, quer no Ano Novo, com a família, fruto das funções da União das Mutualidades Portuguesas, mas estive na Noite de Reis, que a minha família dizia, não me digas que não, nem ao menos na Noite de Reis. E eu dizia, amanhã tenho que montar às 5 da manhã, porque tenho que ir para Lisboa. E deitei-me era 1:30 da manhã, portanto, eu estou com 2 horas, mais ou menos. Tenho 2 filhas e tenho 2 netos. E na mesa onde nós estávamos, se falava, porque tenho 2 netos de uma família de 12, 14, começa-se a reduzir. E eu desafio as minhas filhas, olha, amanhã vou estar precisamente na Assembleia da República, e onde estemos, então, e vocês, como é? E a questão que se coloca tem a ver com a questão cultural, porque as duas querem ter mais filhos. Trabalham. Os maridos também trabalham. E quando eu falava no investimento, isto passa por um conjunto de situações. Não estamos a falar numa questão de dar, tem 2, 3, 4, 5 filhos, dinheiro, assim, dar dinheiro. Uma questão mais de fundo. Tem que haver. Porque as mães, as mulheres têm necessidade e sentem essa vontade de terem filhos mesmo. Faz parte delas próprias. Também os maridos também. E realmente, não venho aqui, não quero acrescentar muito, eu ia responder questão a questão, mas acho que o mais fundamental dizer, como disse o senhor deputado, que nós que somos complementares ao Estado, claro que somos, mas eu pergunto, quem é o Estado afinal? Não somos todos nós. Tenho paciência. Mas quer dizer, os senhores são os deputados, é nomeado os governos, e nós dizemos, vocês é que são os responsáveis, somos todos, desculpem. E se nós tivermos na sociedade portuguesa entidades que fazem um excelente trabalho, qual é o problema? Qual é o problema que seja uma PSS ou que seja o que for? E nós temos que acabar com isso, porque os recursos cada vez são menores e as necessidades cada vez são maiores. Esta é uma realidade, temos que ter essa consciência. E acreditem, e desculpem porque estamos aqui com vários partidos, e eu como tenho uma... E não me levem a mal, porque eu digo aquilo que sinto, porque eu sou do Norte. E, portanto, se gostarem, como eu digo muitas vezes, a quem eu tenho que agradar é a minha esposa agradar a mim. Eu digo aquilo que sinto. Acreditem que é esperado de vocês realmente que encontrem soluções. E eu até sei, ou melhor, os portugueses sabem que vocês até as têm, para resolver realmente um problema que é um problema grave que nós temos. E a complementaridade, que realmente se é o Estado, somos nós, quem é, o passado, e eu gosto muito da história, nos leva a ler muitas das vezes que estamos sistematicamente a cometer exatamente os mesmos erros. Sempre. E é tempo de começarem os senhores deputados, porque são vocês que estão aqui a fazer as leis, de olharem, dialogarem, conversarem e encontrarem as melhores soluções, porque trata-se de um país, eu digo isto muitas vezes, eu se tivesse ali um país ao lado, para viver, que é melhor, tem petróleo, tem diamante, eu estava marimbando para o nosso Portugal. Mas não temos, é este que temos que viver. E, portanto, acho que as famílias custam, pagam custo mais pelas crianças, pagam. O Estado não dá o suficiente, não dá, mas a realidade é a crise que temos. Quem é que é culpado disso? Não interessa. Interessa é o momento. Interessa que temos aqui um problema. As instituições estão disponíveis para ter o alargamento de horários muito mais alargado, até para aquilo que for necessário. Pois é isso que nós procuramos fazer. Nós, ainda dizia hoje o Dr. Manuel de Lemos, e acreditem que eu volto a dizer, não quero que me interpretem mal as minhas palavras, porque no movimento mutualista diz que respeita todos os credos e todas as religiões. Mas dizia que havia consultas, por exemplo, que estavam-se à espera durante dias. E no setor da economia social solidária, alguém que chega lá tem consulta no momento. Ninguém vai embora sem ter consulta. A saber se é o Estado, se é a IPSC, quer que resolva esses problemas, e é isso que os senhores têm que pensar. Dizer que os pais, o problema do rendimento é um problema para a natalidade. Pode ser e pode não ser. Há famílias, há casais que têm mais dinheiro e optam por ter uma vida, porque no meu tempo nós casávamos com 16 anos. Com 16 anos. Eu com 10 anos, meus amigos, eu tenho a minha formação, que andava, eu trabalhava de dia, estudava de noite. 10 anos já andava a trabalhar, não havia a exploração de trabalho infantil. E devo-vos dizer, na minha passagem com 10 anos, e nós reunimos uma vez por ano todos os meus irmãos, que ainda são vivos, que têm as mulheres, minha irmã que tem marido e já sobrinhos, e outros já são netos e por aí fora, estamos a recordar as passagens com 10 anos, com os patrões que nós tivemos, as queixas que se faziam quando chegávamos a casa e que o meu pai e que a minha mãe dizia que ninguém venha aqui fazer queixas. Se eu chegasse a casa e fosse-me queixar de alguma coisa, ainda levava por cima do meu pai e da minha mãe. E nenhum de nós diz que o meu pai ou que a minha mãe que foram severos e que foram duros e que foram maus. Por contrário, recordamos os nossos pais com muito carinho. Não queremos nada disso, de jeito nenhum, nem é preciso nada disso. Mas acho que esta reflexão que tem que estar a ser feita pelos senhores deputados tem que ser mais profunda. Não passa por ter as mulheres em casa e ganharem, porque algumas pegam no dinheiro e em vez de utilizarem para os filhos, é para o tabaco, é para outras coisas também. Tem que ser uma política mais profunda, tem que haver uma atenção diferente. Porque o investimento que estamos a fazer na área social já é bastante alto, mas pensando bem, será que está a ser utilizado tudo da melhor maneira? Peço desculpa se eu ofendi alguém de alguma situação, a minha intenção não foi essa. Foi dizer aquilo que eu sinto, porque eu digo muitas vezes aos senhores ministros que lhes transmito o que eu vejo no terreno. O que é que as mães dizem? Eu quero ter filhos. Mas eu tenho que trabalhar, trabalho eu e o meu marido. Mas eu gostava de ter mais um filho. É um problema, por isso é que vocês são os deputados e foram nomeados por nós para encontrarem precisamente as soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado nós, em nome da Comissão, em nome de todas as senhoras e senhores deputados, nós agradecemos à União das Misericórdias, ao Sr. Presidente, ao Dr. Manuel Lemos, ao Sr. Dr. Carlos Andrade, ao Sr. Provedor, e também ao Sr. Presidente da União das Mutualidades, a ajuda que nos deram nesta reflexão conjunta. Muito obrigado. Até, como diria Sousa Veloso, até uma próxima oportunidade. Despeço-me com amizade, até uma próxima oportunidade.